Chamado nominal dos senhores vereadores.
Almiro Vinte de Aguiar, Claudeci Barros de Souza, Ezequiel Rocha Guimarães, Gelsis Parrenberger Vitt,
presente.
Jarbas Jacob Brem, presente, João Olida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Prushvitch, Silvério Becker Conde.
Havendo o número regimental de vereadores, invoco a proteção de Deus e damos início à nossa sessão ordinária do dia 20 de junho de 2022. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Não tem a Bíblia? A Bíblia?
Ah. Tem a... Então peço ao vereador Lico que faça a leitura de um texto da Bíblia. Pulei.
Pessoa sábia diz palavras da sabedoria, mas aquele que não tem juízo precisa ser castigado. Os sábios guardam a todo conhecimento, que podem mais a tolo, quanto fala logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que não aceita ser repreendido, ainda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro, com as suas palavras, o mentiroso esconde seu ódio a quem espalha mexericos. Não tem juízo. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Gelsis Parrenberger Vitt. Secretário, vereador João Olida Rosa. Ata número 19 de 2022. Aos dias 13 de junho de 2022, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelsis Parrenberger Vitt, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Claudeci Barros de Souza, MDB, João Olida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Becker Koenig, PP e Sérgio Prushvitch, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Jarbas a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao vice-presidente da mesa a leitura da sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente. Ofício número 222 de 2022, do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 033 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Moção de pesar 02 de 2022. Ofício número 02 de 2022 da Escola Municipal de Educação Infantil Rubem Brenjusto. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usar, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão o projeto de lei número 033 de 2022. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou para as comissões. Solicitou ao vice-presidente a leitura dos pareceres dados aos projetos de lei 029, 030, 031 e 032 de 2022. Concluídos com o parecer favorável, a seguir, passou a ordem do dia. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei 029, 030, 31 e 32 de 2022, aprovados por unanimidade. Passou ao espaço destinado às explicações pessoal. Usou o espaço o vereador Jarbas e o vereador Gélcio. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, do que para constar foi lavrada a presente ata, que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. João Olida Rosa, secretário. Gélcio Parrenberger Witt, presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não temos quem queira discutir em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa União, 20 de junho de 2022. Ofício 01 de 2022. Senhor Presidente da Câmara, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, gostaria de contar com a colaboração de todos os vereadores da Câmara Municipal de Três Forquilhas, nos ajudando com patrocínio para a compra de um brinde para uma rifa em benefício aos alunos do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Alberto Fute de Boa União. Certos de podermos contarmos com sua colaboração, aproveitamos para lhe enviar votos de estima e cordiais saudações. Atenciosamente, Valdinei Brem, presidente, Comissão de Pais do nono ano. Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Três Forquilhas, ofício 106 de 2022, Três Forquilhas, 14 de junho de 2022, ao presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, viemos através deste solicitar o espaço da Câmara de Vereadores para a realização da formação continuada sobre a Lei Lucas de Primeiros Socorros aos professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação de Três Forquilhas, no dia 22 de junho de 2022, a partir das 18 horas. Cordiais saudações, atenciosamente, Emerson Flinker, Secretário Municipal de Educação e Desporto. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, ofício 207 de 2022. Três Forquilhas, 15 de junho de 2022. Senhor Presidente, a Prefeita Municipal, senhora Loraci Clippel Melo German, no uso de suas atribuições legais e com o amparo do artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, vem perante a Vossa Excelência apresentar veto à emenda número 001 de 2022 do projeto de lei número 028 de 2022, nos termos do parecer jurídico que segue em anexo. Portanto, na busca de interesse público e no amparo da lei, veta-se a emenda número 001 de 2022 do projeto de lei número 028 de 2022, que espera-se seja acatado por esta egrégia casa como forma de mais inteira justiça. Sem mais para o momento, subscrevemos com apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Loraci Clippel Melo German, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, Departamento Jurídico. Foi encaminhado para análise a esta assessoria jurídica o projeto de lei 028 de 2022, a qual teve acrescentado a ele pelo Legislativo a emenda 001 de 2022, que em seu artigo 1º alterou o artigo 6º do referido projeto com a seguinte redação: esta lei entrará em vigor em até 10 dias ao mês subsequente à data de sua publicação, não sendo aplicado o prazo nonagesimal, devendo o reconhecimento relativo à contribuição ocorrer na forma do disposto do artigo 1º, inciso 2º, aplicando-se alíquota numa porcentagem de 10%. Analisando a presente emenda, tem-se que a mesma deve ser vetada pelo Executivo, pelo que demonstra-se a seguir. A presente emenda não tem como ser sancionada, eis que a mesma não terá como ser aplicada, uma vez que deve ser obedecido o prazo nonagesimal, que é determinado na Lei Maior, Constituição Federal. Se o Executivo proceder na forma que a emenda exige, o CRSV não vai aceitar a lei sem respeitar o período nonagesimal e, consequentemente, será cadastrado no GESCOM, devolvendo para que se efetue a alteração da lei, ou seja, o que consta no projeto original, vindo ainda e não ter a liberação da CRP. O Executivo buscou informações junto ao CPRV, onde o senhor Elvio Luiz Milan prestou esclarecimentos necessários. Bom dia, Núria. A CRPV não vai aceitar a lei sem respeitar período nonagesimal. Vão cadastrar no GE, vão devolver para alterar o início da vigência. Nesta briga política deles, quem sairá perdendo é o município, pois vai ficar sem a CRP. Atenciosamente, Gelvio. Esclarecendo ainda que, por meio do parecer número 5 de 2019, de 26 de fevereiro de 2019, 2203-754, a Coordenação Geral de Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fixou a interpretação de que a contribuição previdenciária a cargo dos entes federados para os respectivos RPPSs apresenta natureza tributária, submetendo assim aos princípios das regras aplicadas a esta espécie de obrigação, inclusive a disposição do inciso 6º do artigo 195 da Constituição Federal, que determina o seguinte: artigo 195, inciso 6º, a contribuição social de que trata esse artigo só poderá ser exigida após decorrido 90 dias da data da publicação desta lei, que se houver instituído a modificado não lhes aplica os dispositivos do artigo 153b. Em face disso, a Coordenação de Assuntos Tributários se manifestou com o parecer 15.171 de 2021. Concluiu que, em relação às leis que estabelece período de vacatio, vale ressaltar que sempre que tal período for inferior a 90 dias, o prazo a partir do qual será exigido o tributo e será de 90 dias, contados da data da publicação da lei, quando esta cumprir anteriormente a nonagesimal. Portanto, a anterioridade nonagesimal será sempre contada da data da publicação da lei, senão no início da sua vigência, aplicando-se determinações prévias do inciso 6 do artigo 195 da Constituição Federal. Em sendo assim, o presente emenda de número 001 de 2022 ao projeto de lei 028 de 2022 não pode ser sancionado pelos motivos acima demonstrados. Dessa forma, o parecer desta assessoria é no sentido de vetar a emenda número 001 de 2022 ao projeto de lei 028 de 2022 na sua íntegra. E este é o parecer. Três Forquilhas, 15 de junho de 2022. Admilson de Souza, assessor jurídico, OAB-RS 3099. Projeto de Lei número 01 de 2022. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal e seus quadros de funcionários públicos e da outras providências. Capítulo 1º, das disposições gerais. Artigo 1º. O quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo Municipal, disciplinado nos termos da lei. Artigo 2º. O quadro de funcionários públicos é constituído pelo plano de carreira efetivos e pelo plano de carreira de confiança, sendo este último reservado às funções de chefia, direção e assessoramento. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se 1. Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor criado por lei com denominação própria em números definitivos e com retribuição padronizada. 2. Padrão da iniciativa do valor do vencimento básico dos cargos e das funções gratificadas. 3. Categoria funcional, agrupamento de cargos efetivos da mesma profissão ou atividades e do mesmo nível de dificuldades e responsabilidades constituídas de padrão e nível. 4. Função, conjunto de atribuições cometidas aos servidores detentores de função gratificada, podendo ser geral quando se refere ao conteúdo ocupacional de direção, assessoramento e específico quando indicar atribuições de outras naturezas. Capítulo 2º das categorias funcionais. Artigo 4º, plano de cargos efetivos constituídos pelas seguintes categorias funcionais. 1. Servente, padrão 1. 2. Guarda, padrão 2. 2. Técnico legislativo, padrão 10. 1. Técnico contabilidade, padrão 11. Parágrafo único. Integra o presente lei, anexo 1, que especifica atribuição às condições de trabalho acerca dos cargos de provimento efetivo disciplinados por lei. Artigo 5º. O plano de cargos em comissão é constituído pelas seguintes categorias funcionais. Cargo 1. Diretor-geral. Padrão CCL6FGL6. Cargo 1. Assessor jurídico. CCL5FGL5. Parágrafo 1º. A íntegra e a presente lei, anexo 2, que especifica as atribuições e as condições de trabalho e de outras informações acerca dos cargos em comissão e função gratificada criados por esta lei. Parágrafo 2º. Os cargos em comissões também podem ser preenchidos por designação de função gratificada quando designado por servidor detentor de cargo de provimento efetivo. Artigo 3º. Quando o servidor público detentor do cargo de provimento efetivo for designado para o desempenho de cargo em comissão, este poderá optar pela nomeação para o cargo ou pela designação da função gratificada. Artigo 4º. Se empregado público for designado para desempenho de função gratificada, será atribuído a gratificação correspondente ao respectivo padrão. Artigo 6º. O regime de trabalho para todos os servidores efetivos, comissionados e o estabelecido no regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Parágrafo 1º. O cumprimento da carga horária pode ser cumprido total ou parcial no regime de teletrabalho a critério do presidente da Câmara. Parágrafo 2º. No caso de epidemia reconhecida pelo Congresso Nacional, pelo governo estadual ou pelo governo municipal, a mesa diretora da Câmara pode, por resolução, determinar outro regime de trabalho. Artigo 3º. Os pontos facultativos decretados pelo chefe do Poder Executivo se aplica aos servidores do Poder Legislativo, dispensa os servidores do trabalho sem a necessidade de compensação ou de edição de novo ato formal. Artigo 4º. Os servidores do Poder Legislativo podem, por motivo de necessidade do serviço, serem convocados a qualquer tempo, inclusive durante as férias. Capítulo 3 do Recrutamento da Seleção. Artigo 7º. O recrutamento dos cargos de provimento efetivo dar-se-á por concurso público de prova ou de provas de títulos ou procederá sempre por for necessário o preenchimento dos cargos criados por lei. Artigo 8º. São de livre nomeação e exoneração do presidente do Poder Legislativo o cargo em comissão e função gratificada. Artigo 5º. O plano de pagamento e da promoção. Artigo 9º. Fica estabelecido o vencimento básico dos cargos de provimento efetivo em comissão, bem como remuneração das funções gratificadas na forma do anexo 3. Artigo 10. A promoção será realizada dentro da série de cargos mediante a passagem do servidor efetivo de uma determinada classe para imediatamente superior. Artigo 11. Cada cargo terá 6 classes, designadas pelas letras A, B, C, D e F, sendo a classe F esta última final de carreira. Artigo 12. O cargo se situa dentro da série inicial, na classe A, e ela retorna quando vago. Artigo 3º. As promoções obedecerão os critérios conjunto do tempo de exercício em cada classe e ao merecimento. Parágrafo único. As promoções serão efetivas e terão vigência a partir do mês subsequente, após avaliação pela comissão e verificada pela Secretaria Municipal da Administração. Artigo 14º. A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes requisitos de tempo e merecimento. 1. 4 anos de permanência na classe A para a classe B. 2. 5 anos de permanência na classe B para a classe C. 3. 6 anos de permanência na classe C para a classe D. 4. 7 anos de permanência na classe D para a classe E. 5. 8 anos de permanência na classe E para a classe F. Artigo 15º. Merecimento e a demonstração positiva do serviço no exercício de seu cargo, a se evidenciar pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal às atribuições que lhes são cometidas, bem como pelas suas assiduidades, pontualidade e disciplina. Parágrafo 1º. O merecimento será apurado considerando-se a assiduidade e pontualidade de acordo com o registro de controle de ponto do servidor. B. Disciplina e eficiência do acordo da lei específica que deverá dispor sobre a forma da avaliação periódicas a que será submetido o servidor. Parágrafo 2º. Fica prejudicado o merecimento arrecadando a interrupção de contagem de tempo de serviço para fins de promoção o servidor que 1. Somar 2 penalidades de advertência de forma escrita. 2. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 3. Completar 3 falhas não justificadas ao serviço. 4. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e ou à saída antes do horário marcado para término da jornada. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer a hipótese prevista no parágrafo anterior, iniciar-se-á novas contagens para fins de tempos exigidos para promoção. Artigo 16º. Suspende-se-á a contagem do tempo para fins de promoção quando ocorrer. 1. Licença de afastamento sem direito à remuneração. 2. Licença para tratamento de saúde quando exceder 60 dias, contados as prorrogações, exceto quando decorrer de acidente de trabalho ocorrido intercalados. 3. Licença para tratamento de saúde em pessoas da família por mais de 30 dias, mesmo quando em prorrogação. 4. Licença maternidade. 5. Qualquer outro afastamento remunerado ou que não exceda a 30 dias durante o interstício. Artigo 17º. A promoção terá vigência a partir do mês em que completar o tempo exercido exigido. Capítulo 7º das disposições finais. Artigo 18. Os valores fixados nessa lei serão revisados anualmente na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para os demais para os demais servidores públicos municipais no termo do artigo 37, décimo da Constituição Federal. Artigo 19. Os servidores atualmente aposentados e os pensionistas que têm direito à paridade receberão enquadramento devido nos termos desta lei. Artigo 20. As despesas decorrerão desta lei correrão por conta orçamentária própria. Artigo 21. Esta lei e seus anexos entram em vigor na data de sua publicação. Artigo 22. Fica revogadas as disposições em contrário. Três Forquilhas, 20 de junho de 2022, Gelsi Sparrenberger, Witt.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso desse espaço 5 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um, de 5 minutos cada um. Palavra do Chivelli.
Quero cumprimentar a mesa. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste através da Web TV, cumprimentar a todos que nos assistem neste momento. Senhor presidente, venho usar esse espaço aí para falar a respeito desse veto que está na casa, que isso diz respeito ao RPPS, ao projeto do RPPS. Eu gostaria muito de pedir aos colegas vereadores que a gente fizesse um esforço para que a gente votasse isso hoje, esse veto hoje, aprovando ou não esse veto. Né? Porque realmente a gente tem muita necessidade de que regulariza isso, porque tem muito recurso aí batendo na nossa porta. E se a gente não tiver com isso tudo regularizado certinho, a gente vai perder recurso. A gente não. A nossa população vai perder recurso. Então a gente não quer que isso aconteça. Então eu gostaria de pedir, senhor presidente e demais colegas, encarecidamente, que a gente fizesse isso hoje, que a gente votasse esse veto aí, para poder dar sequência na documentação, porque a gente sabe que é uma extensa documentação e tem tudo, tem data, tem prazo, já temos recurso batendo na porta, acho que dia 1º de julho já está chegando alguns recursos. Então, se a gente não tiver com esse projeto certinho, redondinho em dia, a população vai começar a perder recursos, e isso a gente não quer, acredito que nem os meus colegas vereadores querem. Era isso, senhor presidente, se o senhor também puder essa mão aí, a gente agradece.
Continua à disposição o espaço. Não tendo quem queira usar esse espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso desse espaço, 2 vereadores, pelo espaço de 15 minutos cada um. Não tendo quem queira usar esse espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o veto a emenda número 001/2022 do projeto de lei número 028/2022. Está em discussão o veto. Não tendo quem queira discutir, eu baixo para a comissão dar o parecer. Está em discussão projeto de lei número 01/2022. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal e seu quadro de funcionários públicos e da outras providências. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu baixo para as comissões dar os pareceres. E eu, nesse momento, vou suspender a sessão para nós conversar sobre o que o vereador Silvério colocou, para trocar uma ideia. Manifesta. Está aprovado, então, a apreciação e a votação hoje durante a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Parecer das comissões. No dia 16 de junho de 2022, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores, componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, presidente, Claudeci Barros de Souza, MDB, relator, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, membro, Almiro Vitti de Aguiar, PP, Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo, presidente, Sérgio Prusciutti, MDB, relator, João Olida Rosa, PP, membro, Claudeci Barros de Souza, MDB, Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente, Serviços Públicos, presidente, Jarbas Jacob Brem, MDB, relator, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, membro, Silvério Becker Koenig, PP. Em análise ao projeto de lei número 33 de 2022 do Poder Executivo Municipal enviado a esta comissão no dia 13 de junho de 2022, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com o parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 33 de 2022 tem por objetivo a contratação temporária de monitor de transporte escolar, professor de séries iniciais, destacando que a duração do contrato deve ser apenas o suficiente para a realização de concurso público, de acordo com os termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhum afronto legal ou constitucional, o projeto é legal e merece aprovação dos nobres edes. E o parecer sendo, portanto, do projeto de lei 33/2022, aprovado com os seguintes votos. Só para fazer uma correção, aqui fala de suplementação, mas é de contratações, né? Então, um erro ali, só para ser corrigido depois. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Sérgio Prusciutti, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Jarbas Jacob Brem, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Silvério Becker Koenig, PP, vota sim. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 20 de junho de 2022. Parecer das comissões. No dia 20 de junho de 2022, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente, Claudeci Barros de Souza, MDB. Relator, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Membro, Almiro Vitti de Aguiar, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Presidente, Sérgio Prusciutti, MDB. Relator, João Olida Rosa, PP. Membro, Claudeci Barros de Souza, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente, Jarbas Jacob Brem, MDB. Relator, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Membro, Silvério Becker Koenig, PP. Em análise ao veto do projeto de lei 028 de 2022, o Poder Executivo Municipal enviou a esta comissão no dia 20 de junho de 2022. Concluíram com parecer favoráveis pelas razões expostas. O veto à emenda do projeto de lei 028 de 2022 dispõe sobre o prazo para início do pagamento das alíquotas suplementares do RPPS, retomando desta forma o prazo nonagesimal, quando a legalidade do referido veto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica. Não havendo nenhum afronto legal ou constitucional, o veto pode ser acatado pelos nobres edes e o parecer, sendo, portanto, o veto da emenda do projeto de lei 33 de 2022 acatado, derrubando com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição, Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Sérgio Pruchivitch, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Claudeci Barros de Souza, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e Serviços Públicos. Jarbas Jacob Brem, vota sim, MDB. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Silvério Becker Koenig, PP, vota sim. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 20 de junho de 2022.
Ordem do dia. Conforme já falei antes, né, a gente está colocando em votação o veto da prefeita, né, conforme acordo dos vereadores, né, todos acordaram para que fosse votado hoje, então eu vou colocar em votação. Primeiro, o projeto de lei número 33/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por excepcional interesse público. Está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação ao veto a emenda da lei. Ao projeto de lei número 028. Votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Podem fazer uso desse espaço 6 vereadores por espaço de 5 minutos cada um. Palavra, vereador Ricardo.
Quero saudar a mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários da casa, o Julián, que nos da TV Web, que nos tramitamos para fazer os lares, aos nossos amigos que nos assistem no plenário. Presidente, eu venho essa tribuna aqui para fazer um relato do final de semana que nós tivemos até o presidente esteve junto com o colega Jarbas, a vereadora Cláudia, Zeca e o vereador Lico. Não estava. Tranquilo. Mas, assim, ó, uma assinatura, fomos convidados, né, pelo executivo, para ir na Pedra Banana, que tinha uma reunião onde foi feita a assinatura do ordem de serviço, né, do asfaltamento da São Sebastião. Então, para a gente é muito emocionante a gente ver, como é que eu vou dizer assim, um orgulho, porque toda aquela população ali sofre pena com a poeira, né? Então, é uma obra muito operada. E hoje está, então, graças a Deus, agradeço a Deus primeiramente, né, a prefeita que buscou, correu atrás, conseguiu através do consórcio de rua. Então, estamos muito contentes, o pessoal também estava um pouco desconfiado, né, com a obra. Como é que se diz assim? Eles vão mudar a promessa política. Mas não, graças a Deus está aí, nós estávamos presentes lá, onde uma bela festa, onde que assistimos a assinatura da delegação da obra. Então, graças a Deus, é só agradecer a Deus e que muitas outras obras venham para o nosso município. E nem agora está aqui o asfalto ali do Rio Depósito, calçamento no chapéu também, que está para sair aí, e muitos outros que estão vindo. Muito obrigado, presidente.
Continua a disposição de espaço. Palavra do Sérgio.
Eu quero saudar a mesma diretora, saudando a mesma diretora, eu saúdo os demais colegas vereadores, a nossa assessora jurídica, a nossa diretora da Câmara, a Andréia, a Luzia, a nossa funcionária, o Valdeci. Quero saudar também a TV Web, que nos coloca dentro de cada lar, a pessoa do Julián. Quero saudar a minha sobrinha Juliana, esposa do Valdir Ney, presidente da comissão, o Silas, vice-presidente, Silas, isso. E os alunos que nos assistem, Ronaldo, esposa da nossa vereadora Cláudia, o Odir. Eu quero fazer o adendo aí, vereador Ricardo. E desejar os parabéns para a conquista, mas tu esqueceu de mencionar uma coisa. Que o consórcio funcionou porque a bancada do MDB votou a favor. Por isso que esse recurso aí, nunca esqueça de dimensionar quando vem um projeto desse, que a bancada do MDB ajudou. Porque se não fosse nós votar, essa benfeitoria, esse dinheiro não tinha vindo. Então, tu fala depois, outra hora. Também quero deixar registrado aqui, e jamais poderia deixar de registrar aqui na sessão, o rodeio de Terra de Areia, onde tivemos 4 dias de festa, onde tive o prazer de ter comigo lá há 2 dias, 2 visitas, 3 visitas do Jarbas, uma visita do nosso presidente Jaus. Os 4 dias, meu caro vereador Zeca, aonde uma noite foi nosso cozinheiro, sábado à noite, né, Zeca? Onde nos fez um espinhaço de ovelha, muito bom, muito gostoso, e passou no teste, pode casar. Mas também tivemos a honra, quero deixar registrado aqui, da visita muito importante do então deputado Márcio Biol e candidato à reeleição, deputado federal, e o deputado Júlio Costela, também candidato e candidato à reeleição na próxima eleição. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei muito feliz, muito contente. Que todos vocês sabem que eu defendo e visto eu a bandeira do tradicionalismo. E o deputado Costela teve um engraçado, um deputado que foi muito feliz desse projeto, colocou na Câmara Estadual, querendo acabar com o rodeio. Esse cara deu um tiro no pé que nunca mais vai sarar. E aonde o deputado Júlio Costela entrou com um projeto defendendo a favor do rodeio. Aonde ele foi pichado no dia da sessão, com um laço na mão, e botou o laço em cima da mesa e batia. Com muita honra, porque o rodeio sempre existiu no Rio Grande do Sul e sempre vai existir. Se depender da bancada dos deputados, que tem a maioria que defende o tradicionalismo gaúcho, isso jamais vai ser extinto. Então eu quero deixar registrado aqui que fomos muito felizes nesse rodeio, né, presidente? Né, Ezequiel? Zeca, o nosso chefe de Ezequiel. E quero deixar registrado isso aí para que todos os vereadores fiquem sabendo o motivo da visita e a honra que tivemos. Muito obrigado.
Continua à disposição mais espaços. Palavra do Jardim.
Venho a esta tribuna cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, nosso Julián da TV Web, que nos leva nas residências dos nossos munícipes e região, doutora Tati, Andréia, diretora da casa, Valdeci, nosso vigilante, Valdinei, sua esposa, Silas, Ronaldo, Odir, os alunos da escola professor Alberto Fute Bonião. Venho aqui, senhor presidente, senhores vereadores, falar referente ao rodeio, um excelente rodeio de Terra de Areia, onde quero registrar o meu agradecimento aí ao vereador Sérgio, ao vereador Zeca, com o seu acampamento lá, que nos ofereceu as estadias neste grande rodeio. Dar os parabéns ao prefeito Aloísio, ao vice Osvaldo, a toda a sua administração, ao patrão do CTG, o senhor Nelson Trespac, pelo belo e excelente rodeio que fizeram nestes 4 dias em Terra de Areia, onde o Rio Grande se encontrou ali, onde o tradicionalismo estava presente, com bela festa campeira, com apresentações lá no Lonão, belos shows, belos bailes, que abrilhantaram o fim de semana de nossa região, com a presença lá no acampamento do vereador Sérgio, do deputado federal Márcio Biolchi, do ex-secretário de transporte, deputado estadual Costela, deputado Alceu Moreira, que também passou por lá, indo até o acampamento do ex-prefeito Generi. E só quero deixar aqui, para concluir, referente ao rodeio, registrado que o Sérgio falou que o vereador Zeca foi cozinheiro numa das noites e o Alcione, nosso amigo de Três Cachoeiras, que nos acompanhava, só elogiava esta boia, vamos falar no modo campeiro, que foi preparado pelo vereador Zeca. Quero mencionar também a nossa ida na 12ª Festa da Banana, lá em Mampituba, do nosso prefeito Pedrão, da nossa vice-prefeita e secretária da Saúde, Marta, aonde estava lá o secretário de Turismo, o Rafael, que é aqui do nosso litoral, que é de Capão da Canoa, juntamente com o ex-deputado Santini, com o deputado Alceu Moreira, aonde estávamos lá, o vereador Lico, o vereador Ricardo, presidente, a vereadora Cláudia, e o vereador licenciado, o Jefferson, para assinatura da ordem de início da obra da São Sebastião. Obra esta de muitos anos, de muito anseio daquela comunidade, que já poderia estar pronto. Mas graças ao governo do Estado, graças à Assembleia Legislativa do nosso Estado, que faz o que esta bancada do nosso MDB faz aqui, tendo maioria, vota os projetos de interesse de Três Forquilhas, e eles lá votaram os projetos de interesse do Rio Grande, não do governador Eduardo Leite, mas votaram a favor que o Estado deu esta virada. Temos dinheiro para investir no Estado para melhorar a vida de cada um dos cidadãos do nosso Rio Grande do Sul. Então aqui eu deixo registrado os meus parabéns à administração municipal, que sim, foi atrás. Os meus parabéns a essa casa, que votou a favor, e nós tendo a maioria, a bancada do MDB, que votou a favor do consórcio do Cid Ruhr, que depois votou a suplementação de recursos para aquela obra no valor, numa importância de 1.800.000, vindo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual do Turismo, com uma contrapartida de 524 mil, para realizarmos aquela excelente obra que é esperada há muitos anos pela comunidade e que já poderia ter sido feita se todos tivessem o mesmo pensamento, meu caro Sérgio, Zeca, Cláudia, da nossa bancada. Estamos pensando em Três Forquilhas. Agora mesmo votamos um veto. Não votamos a favor da prefeita Lola, votamos a favor do nosso município. É assim que vamos construindo dias melhores para Três Forquilhas. Assim vamos construindo a Três Forquilhas que queremos. Meu muito obrigado.
Continua à disposição, espaço. Palavra do Silvério.
Bem, senhor presidente, voltando a este espaço, quero de imediato agradecer ao senhor por ter havido espaço durante a sessão para que a gente pudesse discutir a questão do voto ao veto. Quero agradecer a todos que votaram, então, a favor do veto, e pedir, então, que Deus abençoe, que a gente não perca nenhum recurso, que a gente tudo que for de recurso, que for de bom para as Surquilhas, que venha, porque a gente só vai ver sorriso no rosto do nosso povo. Independente de sigla partidária, quando vem um recurso, que ele vem assim, através de uma emenda de um deputado, ele vem praticamente de graça, né? Claro, existem as nossas contrapartidas no município, mas são muito inferior ao valor de qualquer emenda que venha para o município. Também quero aqui deixar registrado que, depois de tanta espera, né, sei que os colegas vereadores também muitas vezes perguntavam como é que está a Sadreira, né? Eu sei que cada um de vocês aí tem a mesma vontade que eu tinha de ver saibro nossas estradas, então, graças a Deus, semana passada, puxaram 2 dias, quarta e quinta, fizeram um bom eito ali, acho que o colega vereador já passou ali, o colega Gels também, a Zeca Gels passaram por ali no momento, né? Graças a Deus choveu, existia muita conversa de que se estava aí a se colocar barro nas estradas, quem falou, falou bobagem, não sei quem falou, né? Não partiu daqui, vamos ser sinceros, parecia que não partia daqui as conversas, posso afirmar que não, porque quando chegava as conversas, chegava de outras pessoas. Então, vamos deixar registrado que não partia daqui. Graças a Deus, isso não aconteceu. Choveu e não deu barro. Para nossa sorte, para a sorte de todo mundo, porque se dá barro, dá transtorno, dá para gerar caos para todo mundo. Então, isso não aconteceu. Que bom que não. Então, o município está com uma saibreira hoje. E quando chegar o saibro nas comunidades, todas as comunidades vão receber o saibro. Claro que vai chegar antes, outra depois. Mas vai ter. Todos vão ser bem atendidos. Isso... só vai ter bons frutos, na verdade. Então, eu também só deixar registrado o meu agradecimento ao pessoal que trabalhou na quinta-feira também, pessoal da obra. Era feriado, mas se uniram e resolveram que ia trabalhar na quinta-feira. Que bom, fizeram um bom jeito de estar com o nosso povo poder circular. Quanto aos demais assuntos, a respeito do assalto da São Sebastião, a respeito dessa assinatura que teve lá em Mampituba, não vou entrar muito na discussão, porque no passado nós tínhamos uma ideia a respeito. Outros colegas vereadores tinham outra ideia. Nós votamos por aquilo que a gente achava correto. Não acredito que hoje a gente tenha que voltar a esse passado, porque aquele passado foi muito... deu muito desgaste nessa casa, deu muita briga nessa casa... jogou-se até ao vento que as comunidades que perderam recursos naquela época iam ficar 16 anos, 20 anos sem o sonho, mas não foi assim, graças a Deus não foi assim. Surgiu essa ideia do consórcio, foi aprovada pelos 9, vocês, a maioria, nos ajudaram, ajudaram o município também, então a gente não precisa voltar ao passado, porque aquele passado ele judiou muito e causou muita guerra. Não é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio para fazer os nossos mandatos. 4 anos cada um recebeu, essa aí a colega Cláudia que participa com a gente quando surge a vaguinha. Então não tem por que a gente voltar a passado, porque passado, cada um tem um passado e cada um tem uma história boa e outra história não tão boa. Se a gente ficar discutindo aquelas histórias lá de trás, nós vamos fazer várias sessões para isso. Não, gente, vamos agradecer a Deus por tudo que está vindo, por tudo que está acontecendo no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado.
Continua a disposição mais espaços. Não tendo quem queira usar, eu vou pedir para o vice-presidente assumir. Eu vou usar a tribuna. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a Andréia, nossa diretora da casa, a doutora Tati, que sempre presta seu trabalho aqui, nos auxiliando, né, esclarecendo dúvidas, a Luzia, ao Valdeci, que se encontra aí, ao Julián, que nos leva aos lares da nossa região e aonde chega o sinal do Facebook. Então é importante que as nossas famílias podem nos assistir. Quero agradecer aos jovens, né, os alunos da escola professor José Alberto Chit, que estão aqui presentes, fazendo o seu trabalho, né, buscando uma ajuda aí para a sua conclusão de série no final do ano, ao Odir, ao seu Ronaldo, ao Ney e à Juliana, ao Silas e à sua filha. meus colegas, quero também dizer, dar meus parabéns pelo rodeio de Terra da Areia, né? A acolhida do vereador Sérgio lá com o seu acampamento, né? Ao Zeca, no dia que eu fui lá, ele estava premiado para fazer a janta, muito boa, excelente. Então, e cada um tem as suas, tem os seus os modos de trabalhar e fazer, né, para ajudar no acampamento ou a comunidade. Quero dizer aqui também, de parabéns, né, para a prefeita e para o vereador Silvério, eu saiba, né, que parece que são, sabe, de boa qualidade, né, realmente, como ele falou, se às vezes se tinha comentários, ah, porque de repente é barro, não, tomara que seja bom, porque tem um custo aqui lá, né, então, se nós vamos pagar um custo alto para tirar barro, não se deve acontecer, mas que bom que o Cyber é bom, vai ajudar as comunidades. Quanto ao o pavimenta mais turismo, né, que é o que foi assinado, o termo de início das obras, acho que é muito importante para as comunidades, ou aquela comunidade ali, há muito tempo, está ansiosa para que ganhe melhorias. Então, aguardamos que essa melhoria aconteça, porque já tem recursos na conta da prefeitura, já tem uma contrapartida já votada aqui nessa casa também, né, para se fazer aquela obra. Também quero aproveitar e deixar aqui, ia fazer um pedido de providência escrito, mas vou deixar registrado aqui que o executivo, juntamente com a Secretaria de Obras ou alguém, o pessoal que trabalha ali, que faça um levantamento das lâmpadas que faltam no município. Porque, assim, várias pessoas... eu pago conta de luz, não tem nenhuma lâmpada, não tem nenhuma luminária na frente da minha casa. Então, eu acho que está na hora, porque já faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo que foi feita uma colocação de luminárias e isso está fazendo falta, né? Eu sei que está sendo feita a troca de lâmpada, né? Mas, de repente, tem que se ampliar. Eu não posso dizer assim, que o executivo tem que... Eu faço criar a despesa, mas que faça um levantamento, amanhã depois, manda um projeto para cá, se tiver que suplementar algum recurso, está, se nós depender de nós, com certeza, estamos para dar o apoio. Isso aí, obrigado. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. E a próxima, dia 27.